Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muscapões. Hoje é dia 21 de outubro, sabe o que significa? Que amanhã o nosso município, Vacaria, estará de aniversário.
22 de outubro.
173 anos, se não me engano. Me perdoe se estiver errado na contagem, mas é mais de 170 anos.
Vai dar uma volta de balão amanhã?
Rapaz, eu tenho uma expectativa disso, sim. Vamos ver o que acontece.
Tenho medo. Tenho medo de andar de avião, imagina com um balão aí por cima da cidade.
O interessante do balão é que vai onde o vento soprar.
Por isso, já pensou, pronto. Terminou aquele gás lá, tu vai lá no Monte Alegre daqui a pouco.
E esse ano eu estou tendo sorte, que eu moro ali na direção do aeroporto, do antigo aeroporto, e esse ano os balões estão tudo vindo para a rede.
O vento está vindo.
Está trazendo tudo aqui para casa. Eu digo, não precisa nem ir para o campo da aviação.
Já pensou esse balão aí sair sentido o 5º Distrito, aí, lá, o refugiado, lá naquelas... Lá embaixo, onde o Rio das Antas se encontra com o Rio do Refugiado lá.
Vai ser interessante.
E por não ali acha descer... nunca mais.
Não, já era. Daí só com drone. Mas o município de Vacaria está de parabéns pela passagem de mais um ano. E parabéns por essas atividades que, da área cultural que estão sendo promovidas. É uma atividade esse mês de outubro, especialmente falando, está carregado de atrações. Tem Feira do Livro, as atividades do aniversário do município de Vacaria, o balonismo. Até comentava com o Orlando, que é o diretor executivo da secretaria, dizia, Orlando, aliás, eu não comentei com o Orlando, não comentei com o pastor Márcio, que era interessante fazer junto com o balonismo, quem sabe, um festival de paraquedismo também.
Na
mesma época.
Mas tu sabe, Bonese, que ontem, quando eu estava chegando de Porto Alegre, estava escutando uma entrevista aqui na Rádio Fátima com o nosso prefeito, né, o Amadeu, e ele anunciando que vai ter aí umas trocas de secretários e tal, né? E já anunciando de que vão construir alguns trevos aqui no quilômetro 4, me parece que lá embaixo na Cotral.
Lá em cima, perto do restaurante, vai ter um acesso por ano.
Então, assim, ó, é que nem a gente sempre falou aqui, a gente critica quando precisa criticar e elogia quando precisa. A gente tem visto assim, investimentos interessantes. Na capa do jornal Correio Vacariense do sábado passado, tem inclusive uma foto da estrada que vai lá para o 5º Distrito. Asfalto.
Quando que alguém poderia imaginar
isso? Mas nós aqui falávamos há muito tempo. Quem sabe até no Capão da Herança, até agora, São Pedro.
Agora vai.
Alguém precisava começar.
E
o Amadeu começou. Então, aqui, independente de partidos políticos, né? Claro que tem as estradas para Fazenda Estrela, que seria bom passar uma patrulha de vez em quando, né? Mas as coisas se ajeitam também. A gente também precisa entender que esse tempo agora, esse ano, não está fácil, né? Mas a gente vê resultado, pelo menos.
173 anos.
173, então tu tá certo.
Tava na tampa, acertei. Mas estava pelo tempo da cidade, graças a Deus que agora então chegou o asfalto no meio rural.
Pois tá chegando. Eu acho que tem que ser assim, né? Como é que nós pregamos aí para manter o povo, a população rural no meio rural? Tem que ter asfalto.
Tem que ter asfalto.
Né? Tu pega essas regiões aí, outros municípios aí, por exemplo, da Serra, que tem asfalto até... Nas últimas comunidades, o que cresce, o que aumenta o desenvolvimento das comunidades.
E eu acredito que logo Capão da Herança recebe, São Pedro vai também.
Ah, com certeza.
Isso é uma questão de tempo.
Até porque praticamente a cidade, eu não sei, mas ela está praticamente quase que no fim, né? As ruas.
Tem uma outra rua só.
Que não tenha calçamento ou asfalto, né? Então, terminando aí, tudo indica que o interior velho deve...
Já começou. Até deve... o Porca Véia, né?
Pois é, deve estar bombando aí nos próximos.
Rapaz, eu andei uma vez até agora nessa estrada. Ah, que diferença.
Eu quero ver se uma hora dessas também para ir lá para o sítio lá em Monte Alegre, vou por aí também para ver. Mas eu já passei por aí também, muito boa a estrada. Fizeram um asfalto show.
Top, parabéns mesmo. Então, você falava, né, dos acessos, né, dos trevos. Então agora começa, porque a gente falando ali da região do bairro quilômetro 4, lá. Rapaz, quem está seguindo do centro para lá, para acessar o bairro, é terrível. Perigo é muito grande assim, de acidente.
Aqui quem vai, por exemplo, na Campos Salles, que é a nossa rua aqui do lado do sindicato, para sair lá em cima na 285,
outro perigo.
Aquilo ali é um perigo danado. Nós que vamos a muitos capões, estamos sempre andando pela cidade, aquilo ali, o cara tem que ter 8 zóios, né, que nem os outros, para poder dar conta ali de olhar e cuidar todo lado, né, quando tu vê os caras estão em cima.
E também o projeto do viaduto ali na 116 com a Moreira Paz vai sair, a ideia é que até o final do ano, pelo menos a obra já esteja em andamento.
Parece que deu um problema na licitação, mas
alguém entrou com recurso, né?
Isso, mas vai sair também.
Mas é isso aí. Vamos continuar o programa? Vamos ouvir o Marinho?
Vamos lá.
Tá, então é agora, ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Um assunto muito importante sobre ordem sindical. E vamos ouvir.
Esse debate sobre as finanças dos sindicatos, de trabalhadores e de empregadores, porque acabou com o imposto sindical para os trabalhadores, mas na prática os empregadores substituem o imposto sindical por uma burla no sistema S, tem lá um repassezinho lá de para algumas estruturas, evidentemente, depende de quem está no topo da cadeia, mas ele tem a taxa de administração do sistema S que acaba sendo administrado por aí e tal, e os empresários não sentiram tanto, as entidades patronais não sentiram tanto. E dos trabalhadores se fragilizaram demais. Interessa enfraquecer as entidades de trabalhadores ou de empregadores, entidades representativas? Só interessa para o que aconteceu dia 8 de janeiro. Agora, está em debate a volta do imposto sindical? Resposta é não. Não há qualquer possibilidade sobre o nosso governo de pautarmos o retorno do imposto sindical, tal como ele era. O que está em debate é a necessidade de reconhecer que os sindicatos necessitam de recursos para tocar suas atividades, para bem representar trabalhadores e empregadores. Então, há necessidade de ter finanças. Que uma receita é mensalidade e a outra receita vem da prestação de serviço que o sindicato faça à sua categoria. E no Brasil, um acordo fechado vale para trabalhadores associados e não associados. E não é justo que os não associados, como um chupim, participe do resultado e não dê absolutamente nenhuma colaboração. Eu falei no debate, a imprensa até destacou, mostrou tal, e busca diminuir essa relação, mas eu falo assim, é como num condomínio, você tem um condomínio lá, o síndico, uma comissão de moradores, vem e diz, ah, precisa fazer uma melhoria aqui, precisa fazer um investimento aqui. Reúne a Assembleia. A Assembleia aprova o investimento ou não aprova o investimento? Se não aprovar, não tem rateio. Se aprovar, tem rateio. Ah, mas uma 10% lá, não quero, vou pagar, não quero. Eu sou contra. Ele pode não pagar? Não pode. Organização coletiva se decide coletivamente. Organização coletiva não tem decisão individual. Esse conceito que é preciso compreender, o povo da extrema-direita que vive falando, tá, não pode, quer ter o direito, ele pode comunicar por zap que não vai pagar. O condomínio pode comunicar por zap que não vai pagar o investimento? É a organização coletiva. A organização coletiva não tem decisão individual, meu Deus do céu. Um sindicato é organização coletiva. Ele abre mão do aumento real do salário, que eventualmente teve? Ele abre mão da pressão das cláusulas sociais? Ele abre mão das garantias que o contrato traz, que a negociação trouxe? Percebe? Então, é a sua colaboração solidária no processo de construção. Aí eu falei para os colegas da imprensa, assim, a Marcha das Margaridas, 100 mil mulheres nas esplanadas, debatendo o direito das mulheres, as políticas públicas, contra a violência, contra o preconceito, enfim... Foi lindo. Eu não vi uma única crítica. Não vi. Quanto custa? Quem paga? Os sindicatos. É para isso que precisa de finanças. É para exercer o direito. É para isso. Para representar bem, para ter uma boa assessoria técnica, para poder fazer boas negociações, boas construções, para não ser tão desigual perante o seu empregador, perante o seu sindicato patronal? Ou nós queremos trabalhadores massacrados, com as entidades fracas, que não conseguem representar. Quem é contra tem que assumir essa posição. Então, para mim, é esse debate, viu, pai? Então, é por aí que eu acho. Portanto, a contribuição negocial. Uma contribuição negocial pressupõe ter acordo, pressupõe que os trabalhadores aprovem ou não na Assembleia. Uhum. Ele pode não aprovar. Ou ele pode dizer o seguinte: o sindicato está sujeito a um valor, mas a Assembleia aprova menos. E vai por aí. E é preciso democratizar transparência. A história dos 5 anos retroativos, parece que teve um sindicato lá que cometeu essa aberração. A decisão do Supremo, ela não resolveu todos os problemas. O Congresso é a casa certa para corrigir esse problema. Fazer o debate bem feito e estabelecer que os sindicatos, aliás, as centrais estão discutindo a possibilidade da autorregulação, com estabelecer mandatos máximo de 4 anos, estabelecer transparência, se tem chapa de oposição, ele tem o direito de participar da comissão eleitoral, para democratizar a situação. E eles próprios estão dizendo que vão tomar essa iniciativa, façam, porque é a garantia para a sociedade que a coisa é para valer e é séria, né? Então não pode ter diretoria com mandato de 10 anos, ou que não faça eleição, que acaba sendo a sucessão hereditária. O pai deixa para o filho, companhia limitada. Isso não pode no mundo sindical. Tem que ter lá a categoria, tem que escolher. Né? Então, acho que há um debate importante de correção de rumo desse processo organizativo dos sindicatos, trabalhadores e empregadores.
Sérgio, ministro participando do programa pela segunda vez.
Pois é, e ele fala sobre a contribuição dos trabalhadores com relação ao sindicato. E ele tem total liberdade para falar isso, porque ele conhece, e ele tem toda, digamos assim, nós concordamos plenamente com o que ele fala. Não dá para um trabalhador se beneficiar com uma convenção coletiva de trabalho se o cara não participa, se ele não contribui para o sindicato também. Então, assim, ó, ele fala uma verdade e é o que nós da CONTAR, das federações e da CTB também encaminhamos, inclusive, esse documento, e ele mesmo fala que é um encaminhamento aí das centrais que estão encaminhando. Pena que a gente vê aí alguns deputados, inclusive um deputado aqui de Caxias, que fala do sindicato uma barbaridade, né? Dizendo que sindicatos são ladrão, que uma série de coisas. Eu até vou fazer o nome do deputado aqui, que é o deputado Marcon, né? Que eu não sei que ranço ele tem contra os sindicatos, né? Porque ele deveria conhecer o que, que os sindicatos fazem antes de falar essas barbaridades que ele fala, né?
Não, se tem algum sindicato que anda na contramão, pode existir.
Exato.
Mas eu acho que a grande, absoluta maioria faz um trabalho de excelência.
Todos quem critica o sindicato nosso aqui, eu peço para o cara vir ficar um dia aqui no sindicato.
Exatamente.
O atendimento, as pessoas que vêm aqui buscar o atendimento e informação, quer dizer... faz diferença ou não faz diferença ter o sindicato? Claro que faz. Vamos à agenda?
Agenda.
A agenda que passou, então, de segunda a quinta, nós tivemos naquela viagem lá no Ceará, que nós comentamos. Lá em Montes Capões, na terça-feira, a Karine participou da reunião do Conselho de Saúde. Na próxima semana, na terça-feira, nós teremos a reunião do Conselho de Saúde. Na quarta, reunião do Sereste em Caxias e a reunião do Conselho do Trabalho e Emprego em Porto Alegre, e na quarta também tu pega rumo...
A São Paulo.
A São Paulo, né? Participar daquele encontro sobre comunicação do movimento sindical, que vai até no sábado.
Até o sábado de manhã.
Até o sábado de manhã. Na quarta-feira acontece aqui em Vacaria, então, o primeiro fórum do alcoolismo, que também tem alguma coisa a ver com a questão do agrotóxico e do adoecimento e tal. Está tudo junto essa questão, e também na quarta-feira de tarde, então, às 14 horas, via online, a nossa posse da direção, então, da CONTAR, ele está participando. E também nós temos dois avisos apenas, o Gilberto, então, ele tirou uns dias aí para fazer uma pequena cirurgia, vai dizer que está bem, está se recuperando em casa e volta dia 6 de novembro. E a quiropraxista, na próxima terça-feira, dia 24, às 13 horas. E nas festas, Bonese, no sábado, no domingo passado, pensa que churrasco lá na Capela São Francisco. Foi de engraxar o bigode. E no dia 29, então, agora de outubro, lá na comunidade São Judas Tadeu. festa em louvor aí a São Judas Tadeu. E no dia 26 de novembro, me passaram o convite também, lá na Capela Santa Catarina, ali no Passo do Carro. O Festa em Honra, a Louvor a Santa Catarina. Um convite aí dos festeiros e a comissão aí daquela comunidade. Então, desde já estão convidados. Dia 29 lá no, em São Judas e dia 26 de novembro ali na Santa Catarina, Passo do Carro.
É isso?
Vamos comer esse churrasco aí nessas festas, né? Aproveitar para botar a barriguinha em ordem aí para chegar ao final do ano preparado, né? É. Precisa, né?
Tem que ficar em dia, né? Tem que
é isso aí. Era isso?
É isso. Deu pros cocos.
Da minha parte, então, desejar um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde, Deus abençoe.